Bem-vindos ao podcast Ideias em Movimento, numa edição especial que está integrada na 8ª Conferência Anual da PASCA, da Associação, da Plataforma das Associações da Sociedade Civil. A AMM continua com grande orgulho a trazer para esta conferência especialistas que marcaram o nosso território, a proteção civil e a história operacional da nossa região. Hoje recebemos aqui nas nossas conversas em movimento Artur Manuel Marques da Silva Granja, uma figura incontornável da proteção civil na Marinha Grande, no Distrito de Leiria e também a nível nacional. Com uma vida dedicada ao serviço público, desde bombeiro voluntário, chegando a chefe, até delegado e coordenador municipal da proteção civil, formador, representante nacional na Conferência Internacional Wildfire 2007 e mais tarde adjunto distrital de operações de socorro. Artur Granja é um testemunho vivo de experiência, rigor e dedicação. O seu trabalho foi determinante na elaboração do Plano Municipal de Emergência, na coordenação da defesa da floresta e no desenvolvimento de equipas e procedimentos que moldaram a proteção civil local durante décadas. É com enorme respeito e reconhecimento que o recebemos aqui hoje para mais uma conversa que nos irá permitir revisitar episódios marcantes e refletir sobre os desafios futuros na gestão do risco e da emergência. A sua experiência prática, aliada ao conhecimento profundo da investigação de causas de incêndio, fazem dele uma voz essencial neste debate nacional. Pedimos que se junte a nós, Artur. É um prazer recebê-lo aqui, bem-vindo em nome da Associação. Okay. Então, bem-vindo, Sr. Artur, aqui às nossas conversas em movimento. Dou-lhe agora poder-se apresentar aqui à nossa audiência e falar um pouco de si e, sobretudo, sobre este início de carreira, como é que começou tudo isto, como é que surgiu esta vontade de partilhar e de fazer parte desta tão grande família que é da Proteção Civil, dos incêndios, sobretudo dos bombeiros, por onde começou.
Obrigado, Francisco. Eu é que agradeço o convite que me foi dirigido. É uma honra para mim participar mais uma vez numa ação vossa. Já tive a oportunidade de intervir noutras ações e é sempre com orgulho que eu faço. E, de facto, falar da segurança e da proteção civil no Conselho da Marinha Grande, para mim, onde eu passei grande parte da minha vida, é uma honra enorme. De facto, era importante que a população conhecesse um pouco o trabalho que foi feito em prol da segurança do Conselho, porque, de facto, foi um trabalho que nunca foi muito divulgado e eu fiz questão de também nunca o utilizar como haste de bandeira do trabalho que se estava a realizar. Há coisas que se fazem e que não se quer demonstrar muito, porque os resultados, de facto, são o mais importante. E na Marinha Grande trabalhamos muito seriamente na área da segurança e, por isso, o reconhecimento que a Marinha Grande teve durante muitos anos a nível nacional. Concretamente, na área do planeamento de emergência, o Conselho da Marinha Grande chegou a ser dos concelhos do país com mais planeamento feito. O Plano Municipal de Emergência da Marinha Grande serviu de modelo, na altura, para muitos, muitos concelhos fazerem os planos de emergência. E daí o interesse que tinham em convidar-nos, e nós íamos sempre com muito orgulho defender a Marinha Grande e mostrar o trabalho que tínhamos realizado. No caso dos SIGs, por exemplo, que eram os Sistemas de Informação Geográfica, a Marinha Grande também foi um dos concelhos pioneiros e éramos convidados para apresentar o trabalho que estávamos a realizar. É um trabalho que nunca está completo, a base de dados tem que ser atualizada ainda, hoje é uma referência ao Conselho da Marinha Grande no trabalho que foi feito nessa altura.
Ah, realmente é fantástico isso. Deste seu percurso todo, qual foi o incêndio aos incêndios que nunca conseguiu esquecer, que mais o marcaram?
A Francisca, do meu historial na passagem dos bombeiros, eu entrei nos bombeiros como aspirante e fiz a carreira completa até chegar ao posto máximo de carreira, que é de chefe. Depois tive a oportunidade, fui convidado pelo comandante José de Sousa, integrei o comando e estive durante 9 anos como adjunto de comando. E é nessa altura que eu passo para a proteção civil, ainda como ativo nos bombeiros, e assumi as funções de coordenador do Serviço Municipal de Proteção Civil, que na data não existia. Nada, zero. A convite do presidente Álvaro Orfão, iniciámos um trabalho de constituir o gabinete, criar regras para o serviço e, de facto, fizemos um serviço reconhecido, como já disse. O incêndio que mais me marcou foi, de facto, o historial dos incêndios da Marinha Grande eram muitos. Há dados feitos, na altura quando estive na Proteção Civil, tive o cuidado de fazer uma recolha do número de incêndios, das áreas ardidas, do número das ocorrências. Um trabalho que se veio a refletir muito importante depois para o trabalho que se seguiu na área do planeamento e da prevenção. E o incêndio que mais marcou foi, sem dúvida, o incêndio de 2003. E não falamos do 2017, porque o 2017 deixaremos mais para a frente, se for oportuno falar, porque é um incêndio que não tem origem dentro da Mata Nacional, não tem início no nosso território. Nós levámos com um incêndio que veio do concelho vizinho. O incêndio de 2003 não, o incêndio de 2003 foi o incêndio onde ardeu a maior área da mata da nossa geração, porque de facto a mata já teve um historial de incêndios, da mata teve grandes incêndios, durante muitos anos houve muitos incêndios, vários incêndios na Mata Nacional, mas de facto 2003 foi um marco histórico e esse de facto deixou marcas.
E o que é que acha que mudou ao longo, com esse percurso todo e com todas essas inovações e de referência também que nós já somos, o que é que mudou de fundo desde que iniciou nos anos 80 até hoje? O que é que acha que foi o mais importante ter mudado, seja a nível técnico, seja a nível da mentalidade, seja a nível da prevenção? O que é que acha que realmente foi fundamental?
Francisco, eu não sei o que mudanças houve, eu não sei até quanto é que elas foram vantajosas, porque na altura, se falarmos aqui nos anos 80, 90 e até mesmo 2000, os incêndios eram combatidos com uma dinâmica, com uma garra que não se vê hoje. Muita coisa mudou e a nível estrutural da floresta pouco mudou ou nada, é uma realidade e essa será a grande aposta do futuro, mudar na estrutura da floresta, que floresta é que queremos, porque o histórico de incêndios é antigo, não vem de agora. O que mudou muito é que hoje vimos muita gente a mandar ou muita gente a querer mandar e muito pouca gente a combater. Hoje os bombeiros têm uma dificuldade enorme em angariar voluntários, estão reduzidos ao mínimo, estão a profissionalizar a primeira intervenção e o voluntariado começa a ter os dias contados. E hoje o que nós nos apercebemos e ouvimos nas reportagens que nos chegam através dos vários canais de televisão é que ouvimos a população a queixar-se que os bombeiros tinham o carro parado mas não tinham ordens para atuar. Nós naquela altura não esperávamos por ordem para atuar, nós íamos até à frente de fogo e apagávamos o fogo e ficávamos ali a fazer prevenção durante algumas horas. Hoje espera-se pelo incêndio nas autoestradas, nas aldeias, nas estradas e não se vai pelos caminhos, não se utilizam os caminhos e não se vão combater diretamente onde está a frente de fogo. Hoje não há, se tivermos atenção, hoje não há pequenos incêndios, hoje rapidamente um pequeno incêndio se transforma num grande incêndio. E depois que as imagens nos chegam, vimos muita gente a querer mandar, mas pouca gente para trabalhar. E essa de facto eu tenho falado com alguns colegas meus, porque trocamos ainda algumas ideias, e de facto o combate, na sua essência, na realidade, não melhorou significativamente. Há muita técnica, há muito equipamento, há drones, há iPads, mas não há pessoal para combater. E tudo espera pelos meios aéreos. Os meios aéreos não combatem os incêndios. As pessoas têm que se mentalizar que não são os meios aéreos que combatem os incêndios. Os meios aéreos são um meio auxiliar dos bombeiros para o combate aos incêndios.
Aí duas questões. Já agora, o facto de haver tão poucas pessoas hoje em dia como voluntários e pessoas realmente para trabalhar, como diz, é o que faz neste momento haver muito mais burocracia e essa tal espera para atacar o incêndio? Será isso a gestão realmente dos recursos que nós temos, que pelos vistos são poucos? É isso que provoca isso?
Os meios, vamos ver, ainda agora assistimos e fez-me alguma confusão, assistimos recentemente à reunião da Liga ali em Alcobaça. E quando olhamos para aquela fila de carros de combate que foram distribuídos aos bombeiros, aquilo que eu me interrogo é se continuamos o mesmo caminho ou se queremos fazer uma mudança na estratégia. Porque enquanto continuarmos a apostar no combate, estamos a dar razão a quem diz que os incêndios continuam a ser um grande negócio para os bombeiros. Nós temos que inverter. Há um trabalho feito em Espanha, com quem eu tive a oportunidade de trabalhar, com uma empresa nacional e com um professor catedrático da Universidade de Madrid, onde ele apresentava um projeto que foi desenvolvido lá em cima na Galiza. Eles em 10 anos inverteram os investimentos de 85 no combate e 15 na prevenção. Em 10 anos eles inverteram para 85 na prevenção e 15% no combate. Eu acho que temos que mudar a mentalidade e deixar de continuar. Eu não estou a dizer que os bombeiros, que os meios que têm que são suficientes, que são os melhores, não é isso que eu estou a dizer. E provavelmente ainda haverá corpos de bombeiros com carros antiquíssimos, carros que vieram do exército, que foram transformados. A Marinha Grande também passou por essa fase. E acho, e não tenho dúvidas nenhumas, que a frota deve estar atualizada. Agora, o governo está a apostar no combate em duas frentes. Está a querer dar um doce aos corpos de bombeiros voluntários, mas está a apostar fortemente na UEPS, na Unidade Especial da GNR, e na Força Especial de Bombeiros, que são chamados canarinhos, onde estão a investir no combate, no combate, no combate. Nós não estamos a ver as mesmas medidas a serem investidas ou invertidas, porque não é um plano de um dia para o outro, tem, como fez Espanha, um plano a 10 anos, e inverter, e a primeira pergunta que temos que fazer é o que é que queremos das nossas florestas. Porque, de facto, enquanto não houver uma reestruturação da floresta, enquanto não se pensar floresta, vamos continuar a correr atrás do fogo, com muitos meios, com mais meios aéreos, com mais ou menos pessoal, mas, de facto, vamos continuar a combater, e o objetivo não era esse. O objetivo era inverter e prevenir, 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 prevenir.
Então, e nesse sentido, o que é que acha que nós deveríamos fazer realmente no terreno em si?
Eu acho que há um trabalho muito importante a fazer. A Mata Nacional teve um incêndio de 2017, a Mata Nacional era um modelo a nível da Europa, e o engenheiro Otávio Ferreira, que era o administrador aqui da Mata Nacional, falava, e eu falava muita vez com ele, de facto a mata tinha estrutura, a mata tinha tudo, a mata tinha planeamento, tinha ordenamento, era uma mata que era visitada por técnicos internacionais e nacionais, que vinham perceber como é que se fazia a gestão florestal, mas a verdade é que ao longo destes últimos anos a mata tinha sido pura e simplesmente votada ao abandono. A mata era uma fonte de receita onde era feito o mínimo de investimento da receita que era retirada da mata. E perdeu-se aqui um modelo. Aquilo que era um modelo também ardeu. E não devia ter acontecido. Nunca devia ter acontecido. Portanto, recomeçar. E agora, repara, Francisco, nós tínhamos uma mata com um ordenamento e com um planeamento que se perdeu em 2017. Nós tínhamos os talhões, aquela divisão que estava feita dos aceiros e dos arrifes, permitia identificar os talhões que tinham tamanhos de floresta completamente diferentes. Havia um planeamento e um ordenamento, era impossível acontecer aquilo que aconteceu em 2017. Mas, de facto, o abandono a que a mata foi votada criou todas as condições para que isso acontecesse. Eu recordo-me que em 2003, depois do incêndio, foi nomeada uma comissão internacional que veio fazer uma análise em Portugal sobre os incêndios que tinham ocorrido em 2003, porque tinha sido, de facto, muito mau. E eram dois peritos americanos, um perito no combate e um perito na defesa. E então, eles comigo, no Ponto Novo, que tinha uma panorâmica sobre a Mata Nacional, ficaram surpreendidos e depois fomos para o Ponto da Crestinha, onde de facto o Ponto da Crestinha tínhamos uma panorâmica sobre aquilo que tinha acontecido. E eles, aquilo que eles disseram foi, porque já vinham do norte e do centro, estavam mesmo de regresso a Lisboa, que era o relatório que eles fizeram fazia parte do chamado Livro Branco sobre os incêndios florestais. E recordo-me deles terem dito, hoje percebemos porque é que deixaram arder nos outros sítios. Porque quando deixaram arder aqui, com muito mais facilidade, ardia nos sítios onde nós já visitámos. E, de facto, era impensável que a Mata Nacional ardesse, quer em 2003, quer depois em 2017. E hoje vamos ter que recomeçar tudo do zero. De facto, hoje temos a Mata Nacional toda com o mesmo tamanho, toda com vegetação, e se houver hoje um incêndio, corremos o risco de, nas mesmas condições que tivemos no dia 15 de outubro de 2017, voltar a arder a totalidade da Mata Nacional.
Porquê que acha que se deixou isto ao abandono? Porquê que isso aconteceu?
Eu acho que foi uma tentativa de sacar dinheiro onde era possível sacar dinheiro. E aqui foi nitidamente isto, temos que falar uma linguagem que as pessoas entendam, porque de facto a Mata Nacional era uma forte fonte de receita para os cofres do Estado. Então, quando o Estado não toma conta da sua propriedade, qual é a moral que tem de vir exigir aos privados que tomem conta da propriedade que lhe pertence? A Mata tinha que dar o exemplo, como fez durante muitos anos, onde havia os planos de cortes de mato, e hoje falamos, não podemos comparar a facilidade de fazer hoje limpeza de matos como era nos anos 50, 60, 70, que era feita com uma enxada e com ranchos de mulheres que eram contratadas para andar a cortar mato com uma enxada. Hoje os tratores vão praticamente a todo lado e é fácil de fazer a manutenção do planeamento e do ordenamento que estava feito. Não foi à falta de projetos. Os técnicos da Mata Nacional, porque eu tive a oportunidade de trabalhar muitos anos ainda com o engenheiro Otávio Ferreira e conversávamos sobre isto, de facto os planos estavam feitos, não foram, foi executados, porque não havia financiamento para os executar.
Isso. Eu estou a ouvi-lo e estou a ficar triste de ouvir isso, porque realmente, pronto, eu sou leiga neste assunto, não faço a menor ideia, mas realmente é triste. Há financiamento para tantas coisas e não houve financiamento ao longo destes anos para limpar a nossa mata, ainda por cima, sendo uma fonte de riqueza, não faz qualquer sentido, não é? É um contrassenso. Temos melhores meios, temos melhor material, temos tudo. Que nunca se pensou nos anos 50, 60, 70, 80 mesmo, e deixaste de se fazer só porque é triste.
A Mata Nacional, que dava uma receita, eu não tenho os números, o engenheiro Otávio Ferreira com certeza que sabe os números melhor do que eu.
Nós vamos tê-lo também aqui, eu fiz uma dessas perguntas.
Mas dou-lhe este exemplo. A Mata Nacional tinha os cortes finais, tinha os desbastes, e tinha a resina. Fazer intervenções na Mata Nacional, que é uma mata plana, não falamos de uma mata do interior, com serras, vales, montes, montanhas, não falamos. Falamos de uma zona plana. O trabalho de manutenção era um trabalho muito mais barato, porque é possível fazer com máquinas, mas houve um desinvestimento completo, e o engenheiro Otávio Ferreira refere isto muito melhor do que eu. Houve um desinvestimento nos últimos anos, intervenções que não foram feitas, que deviam ter sido feitas, e não tenho dúvida nenhuma, Francisca, nisto que lhe vou dizer. No dia 15 de outubro de 2017, o Estado já festejava, porque tinha passado mais um período sem incêndios, sem a mata ter ardido. Só que veio o dia 15, ao final do dia, os meios tinham sido desativados, o dispositivo de combate a incêndios tinha sido desativado. E estávamos numa semana com temperaturas elevadíssimas, com ventos quentes do sudoeste, nós tínhamos umidade a valores relativos muito baixos, tínhamos todas as condições para poder acontecer aquilo que acabou por acontecer. E eles já pensavam que tinham passado mais um ano, não passaram.
Excelente. E já agora, por causa disso, houve aqui várias teorias, agora vou-lhe perguntar, como é que se investiga realmente assim as causas dos incêndios? Como é que nós sabemos, como é que são esses processos, como é que o Arthur faz para fazer estas investigações destes incêndios?
Cada vez é mais fácil. Eu recordo-me que em 1990, por aí, e até se calhar até 2000 ainda, as brigadas de investigação da Polícia Judiciária apareciam-nos no quartel dos bombeiros, ali por dezembro, janeiro, fevereiro. Olha, mostra-me aí o relatório, andamos a investigar o incêndio que houve no verão passado e tal. Era muito difícil. E os resultados nessa altura, claro que conseguiam chegar a alguns incendiários, mas na verdade era um trabalho muito mais difícil de chegar ao ponto de início do incêndio, era muito mais difícil. Hoje as coisas são muito mais fáceis porque as brigadas de incêndio estão definidas, têm as zonas de intervenção e quantas vezes acontece, as brigadas da Polícia Judiciária estão no terreno ao lado dos bombeiros e ao lado da população e a população nem se apercebe, nem os bombeiros se apercebem, que eles que já lá estão logo na fase ainda do combate do incêndio. Aqui na Marinha, e foi uma área que eu gostei sempre muito, tive a oportunidade de fazer um curso de investigação na Escola Nacional de Bombeiros, e foi uma área pela qual me interessei muito, 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 muito. Eu gosto muito da parte da investigação. E, de facto, consegui incutir a parte da preservação dos vestígios para a brigada que eu tive a oportunidade de chefiar durante muitos anos. A nossa brigada de vigilância, que era composta por duas motas e depois mais tarde com um jeep e com uma moto 4, fez um trabalho notável, reconhecido, e tenho pena que o município da Marinha Grande ainda não tenha feito o reconhecimento que eles mereceram. Já faleceram os dois, e eu hoje falo disto à vontade porque eles não gostavam que eu falasse muito nisto, porque tinham algum receio de represálias da parte dos incendiários. O Conselho da Marinha Grande, agora não sei, mas o Conselho da Marinha Grande, entre 2000 e 2008, foi a altura em que eu fui para a Leiria, tinha um trabalho na área da vigilância que era reconhecido também. E não é por acaso que surge a possibilidade e o convite de irmos ao Ilfeira, a Sevilha, a fazer a apresentação do nosso cartaz com a preservação de vestígios. Porque a brigada estava formatada, além da vigilância normal que fazia, quando havia uma ocorrência, eles deslocavam-se logo para a ocorrência. Um dos elementos era o chefe António Loureiro, um dos chefes mais antigos dos bombeiros da Marinha Grande, mas quando estava na vigilância, ele assumia mais o papel da vigilância do que propriamente do combate. Quando era necessário, ele também dava ordens lá no combate, mas o papel dele ali era da vigilância. E eles estavam instruídos e formatados para chegar ao local da ocorrência e concentrarem-se e focarem-se só no ponto inicial do incêndio. E não deixar os bombeiros apagar com água, destruir os possíveis vestígios que estariam naquela zona. Não é uma zona de 10 centímetros quadrados ou de 5 centímetros quadrados, que é onde teve o início o foco de incêndio, mas ali numa área de 50 metros quadrados, deixar que ninguém lhe tocasse. Porque para um leigo, quando chega a um incêndio, seja urbano, seja industrial, seja florestal, aquilo que se vê é tudo preto e branco. Para um perito, ou para alguém que conheça as técnicas de detecção dos vestígios, aquilo é um arco-íris. Quando chegamos ao local do incêndio, enquanto uns veem preto e branco e cinzento, os outros veem um arco-íris, porque o incêndio deixa-nos rastros, onde começou, por onde andou, em que direção é que se encaminhou, e nós conseguimos, no inverso, conseguimos fazer a interpretação de onde ele foi, para onde ele foi, onde ele chegou, onde é que ele começou. Então, é naquele espaço, e aí sim, aí depois tem que ser analisado quase à lupa, porque de facto o ponto inicial foi ali, e ali é que tem que estar o vestígio. E muitas vezes consegue-se encontrar os fósforos queimados, o desperdício queimado, uma vela que esteve ali a arder, nós conseguimos chegar a esses pontos todos. Agora temos é que fazer a preservação dos vestígios. E esse é que foi um trabalho importante feito durante muitos anos. Eu posso dizer que em 2000... No ano 2000, a Mata Nacional teve 17 incêndios, 16 foi do mesmo incendiário, e nós conseguimos, no trabalho que fizemos em colaboração com a Polícia Judiciária e com a orientação da Polícia Judiciária, como é lógico, tivemos ali um coordenador, o inspetor Manuel Silva, que foi um homem que nos ajudou bastante a ter os resultados que tivemos. A nossa preocupação era preservar vestígios, porque depois o trabalho de investigação é deles, e de facto fizemos em 2000 esse incendiário, que tinha 16 incêndios, ele antes do final do verão, ele foi detido pela Polícia Judiciária e autor, confesso, dos crimes, foi a tribunal e o juiz na altura proibiu de circular pela Mata Nacional, foi a pena que lhe foi aplicada. Depois tivemos outro que era funcionário do Madeireiro, um incêndio grande também ali onde a Francisca estava a falar, que tinha parado no Val dos Pirilampos, e o incendiário também foi detido e aí tivemos a colaboração na altura eu tinha uma equipa, quando fizemos uma ação de limpeza da Mata Nacional, que recolhemos de lixos e monos que estavam na Mata Nacional, concentramos, organizámos uma recolha com o núcleo Land Rover da Marinha Grande e com as motos, conseguimos recolher 16 caminhões de entulho nas eiras de Pedrianos, e nós tínhamos um protocolo com eles. Eu tinha uma base de dados com os contactos, e na altura que foi essa cena do empregado do madeireiro, que nós, e tivemos aí uma informação dos bombeiros que foi importante, que os bombeiros andavam em vigilância, e foram eles que o viram, e ele estava a pé. Portanto, se ele estava a pé, nós não podíamos deixar sair da Mata Nacional. E então, Como não havia pessoal, porque os bombas estavam no combate, eu mobilizei esse grupo do núcleo Land Rover da Marinha Grande, com os motoquatros que andaram aí na Mata Nacional até o encontrarem, e depois quando o encontraram, disseram à GNR onde é que ele estava, a GNR foi buscá-lo, e ele acabou por confessar que sim, estava alcoolizado, tinha tido uma discussão com o madeireiro, que era o patrão, e como vingança meteu fogo. Nós fizemos um trabalho notável, tivemos, oh Francisca, deixa-me só dizer isto, nunca disse publicamente, ou só no núcleo de alguns amigos, mas a Marinha Grande, em 2007, conseguiu identificar um incendiário que, à data de 2007, foi a tribunal e foi condenado a 10 anos de prisão efetiva. Foi a maior pena aplicada a um incendiário até àquela data. Posteriormente, e agora mais recentemente, houve um que apanhou 15 anos, penso eu, que era um que tinha alcunha do engenheiro, porque colocava os incêndios na floresta remotamente com um mecanismo que ele tinha inventado. Mas em 2007 nós tivemos um incendiário na Marinha Grande que levou a maior pena aplicada até hoje. O incêndio de 2003 nós conseguimos chegar aos miúdos que tinham colocado o incêndio. Dois deles, porque já eram maiores, tiveram em prisão preventiva 6 meses até à data do julgamento. Nós tínhamos um incendiário aqui na zona nascente do concelho, que entre a Mieira, Perneto, a Lameira da a Pedrulheira, à conta dele tinha 10, 20 incêndios por ano, até que um dia conseguimos identificá-lo. E também foi a tribunal, e também ficou com 3 anos de pena suspensa, proibido de fazer um tratamento de desintoxicação alcoólica compulsiva, e proibido também de circular na floresta, como se fosse possível circular na Marinha Grande sem circular na floresta. Mas pronto, o juiz é que decide, como diz o outro, e nós temos que aceitar.
Acha que as penas são muito leves, a maior parte delas?
Alguns casos são. Não. Alguns casos são. Nós sabemos, olha, eu costumava dizer na brincadeira, que em algumas formações, que se o Estado agarrasse nos incendiários que estão identificados e os metesse num hotel de 5 estrelas durante aqueles 3 meses, ganhávamos dinheiro.
Ganhávamos mais.
Era.
Realmente, bem, por isso é que às vezes as expressões populares, quando se diz, e pronto, estou a dizer isto em direto, era metê-los lá dentro no meio do fogo enquanto aquilo está a arder, não era? Às vezes é a vontade e pronto, mas realmente, olha, se fizermos a reforma da nossa justiça, pode ser que essa seja uma reforma também e de conseguir ter penas que realmente mostrem. Acha que há mais incendiários no caso desses que é por alcoolemia ou porque, pronto, vários distúrbios mentais, ou a maioria também, que é aquilo que se fala muitas vezes nos meios de comunicação social, que existe a tal máfia dos incêndios, que existe realmente aqui uma força por trás que provoca os incêndios por motivos lucrativos, por rendimentos. Qual é a sua perspectiva nisso? O que é que acha nesse aspecto?
Eu acho que não. Acho que os madeireiros não têm grande interesse em que haja os incêndios, porque eles não vão usufruir do negócio da madeira queimada. A madeira queimada desvaloriza e, se não for consumida rapidamente, aquilo acaba por se estragar. Eu recordo-me há uns anos, e agora está-me a faltar o nome do madeireiro, que era o madeireiro que havia na Figueira da Foz, quando uma vez foram ter com ele para perguntar qual era a opinião dele sobre os incêndios e a descida do valor da madeira, e ele respondeu-lhe muito bem. A senhora jornalista está muito preocupada com aquilo que eu ganho, mas não está preocupada com aquilo que eu gasto, que o Estado paga ou combate. Eu tenho um estaleiro cheio de madeira, como pode ver aqui, e não tenho aqui madeira queimada ainda, porque enquanto eu não esgotar esta, eu não tenho interesse em comprar madeira queimada. Durante muitos anos vendeu-se, mesmo agora em 2017, houve aí um programa de televisão que veio para aí, para o terreno, fazer entrevistas, e que o incendiário, os bombeiros andavam a apagar e o incendiário andava à frente a pôr fogos, e que aquilo que tinha sido tudo organizado, que era um atentado à Mata Nacional. Tudo mentira. Os incêndios que chegaram à Mata Nacional e que destruíram a Mata Nacional em 2017 são fruto de 2 incêndios que ocorreram, um numa quinta-feira na Légua e outro no sábado de manhã na Burinhosa. E são esses dois incêndios que provocam reincendimento, porque de facto falhou a parte da vigilância, porque se têm feito, se os bombeiros têm feito uma vigilância no pós-incêndio, provavelmente hoje ainda tínhamos a nossa Mata Nacional, e não fizeram. É assumido, não fizeram o papel que devia estar feito, não fizeram. Eu recordo, por exemplo, em Espanha tem uma hora de combate, duas de prevenção e quatro de vigilância. E nós não utilizamos muito essa regra. E então, o incêndio que consome a Mata Nacional, no dia 15 de outubro de 2017, tem origem em dois incêndios fora da mata. Entra um pelo lado da Pedra do Ouro e entra o outro ali pelo lado da Brunhosa. E esses dois incêndios vêm a juntar-se depois mais ou menos ali na zona dos Picotes. Eu já não estava na Proteção Civil, mas na altura até fui eu que dei o alerta, porque eu estava no ponto do facho. Eu tinha ido às paredes e como havia um incêndio na légua, eu subi ao ponto do facho para confirmar-se de facto como é que estava a evoluir. E olhei para sul e vi o incêndio que estava a arder em direção ao mar. E eu pensei, bom, do mal o menos, porque se está a arder em direção ao mar, já lá andava um helicóptero, que era o único que estava disponível, já estão a fazer o combate, eles vão confiná-lo ali, ele vai em direção ao mar, e eles vão confiná-lo e vão segurá-lo ali na zona das paredes. E quando olhei, porque o meu filho estava-me a ligar, vacinados desde nascença, deixei dois filhos nos bombeiros, então o meu filho estava-me a ligar a dizer, olha, ó pai, é só para te dizer que fomos mobilizados e estou a sair do quartel em direção a um incêndio na légua. E eu olho instintivamente para a Marinha Grande e vejo fumo, já com muita intensidade, ali na zona da Brunhosa. Eu disse, atenção, estás no quartel? Estou. Então não saiam e avisa aí o comandante que há um incêndio na Brunhosa. E esse vai entrar já na Mata Nacional. Vocês falem com o posto, falem com o comando distrital e digam que não vão para o da Légua, que vão para um da Brunhosa, porque é ali que está a arder. E liguei, logo a seguir, liguei para o comandante distrital. E ele disse-me, pá, Arthur, você está aí, é a sua zona, já não está na autoridade, mas dê-me aí uma ajuda, faça aí a coordenação, que eu já vou falar com o comandante. Francisca, foi assustador. Eu tenho fotografias tiradas e em 4 minutos eu tenho a sequência da velocidade a que o incêndio se propagou. Quando o incêndio, nós quando montámos o posto de comando depois, que eu depois falei com o comandante Vitor Graça, que era o comandante dos bombeiros da Marinha Grande, e depois, mais tarde, quando começámos a definir a estratégia de combate, nós colocámos dois comandantes, um em cada flanco, para nos ir passando a informação da evolução do incêndio. E há um vídeo, nós estamos no posto de comando, quando nos chega um vídeo de alguém que está no ponto da crestinha e que nos comentários diz que o incêndio ainda está tão longe e já está a arder na zona do Samuco. E de facto aparecem 3 novos focos de incêndio. Esses focos de incêndio estão dentro do cone de projeção que é feito no posto de comando da possível propagação do incêndio nos próximos minutos. E depois tínhamos um comandante de cada lado, em cada flanco, para nos ir passando a informação, para nós termos a certeza que o incêndio estava dentro do nosso cone de projeção. Esses três novos focos de incêndio são projeções. Nós tivemos projeções, ainda o incêndio estava nos Altos Picotes, junto do depósito da água, e estávamos a ter, e tínhamos projeções a 3,5 km. É impressionante. Nós tivemos várias projeções, mas as fotografias que eu tenho do início do incêndio, e falamos logo nos primeiros minutos, nós já tínhamos projeções a 100 e a 200 metros. Isso está documentado. Portanto, ouvir dizer que foi um atentado à Mata Nacional, que havia uma organização dos madeireiros, Francisco, falamos de madeira certificada, madeira de qualidade, aquela madeira não precisa de ser queimada para ser vendida, porque ela desvaloriza e muito. O que falhou ali foi o combate em si e foi a prevenção, porque a prevenção está dentro do plano de combate, não é? Porque nós temos que juntar ao combate, temos que juntar também o trabalho que foi feito antes. Na área na prevenção, o que é que fizemos para que não existisse aquilo que acabou por existir?
Sim, e foi rápido. Chegar à Vieira levou o quê? 10 minutos, se tanto? Quando
ainda, Vieira... Francisco, para ter uma noção, à velocidade que o incêndio ardeu, e está aí o presidente, o atual presidente, que era presidente em exercício na altura, o Paulo Vicente, eu disse-lhe a ele, Paulo, e este incêndio vai chegar à área ardida de 2003, ele vai entrar pela Vieira dentro. E ele diz-me assim, ah, só pode estar a brincar. Não estou a brincar. Se este incêndio vai entrar na área de 2003, porque a área de 2003 já não tinha sido tratada.
Pois.
O incêndio de 2003 até 2017, muito pouco foi feito naquelas áreas. E quando me dão conhecimento que o incêndio já estava no talhão, que eu agora não me recordo o número, eu disse ao Paulo Vicente, Paulo, fala com o Presidente da Junta, mobilizem o máximo de meios para a Vieira, aconselhem a população a ir para casa para apagar os incêndios nos seus quintais, porque este incêndio vai entrar pela Vieira dentro. E ele, estás a falar a sério? Estou a falar a sério. E quando disse, ah, pronto, está bem, mas ele vai chegar à Vieira e depois contemo-lo ali, porque ele não vai passar para o outro lado. E vocês só podem estar a brincar. Então, se acabamos de ter conhecimento de projeções a 3,5 km, ele vai passar o Rio Lis, vai passar a Vieira, vai passar o Rio Lis e vai para o outro lado. E olha que do outro lado não é melhor. Do outro lado, a Mata do Pedrógão e a Mata do Urso, aquilo só vai parar quando ele quiser. Dizem-me assim, estás a dizer que o incêndio vai chegar à Figueira? Não, mas não vai faltar muito.
E assim não, foi.
João,
e
assim foi.
É verdade, é verdade. Ai, foi terrível. Acha que é preciso mais equipas de investigação ou mais equipas para a prevenção?
Eu acho que a prevenção é o mais importante. O papel importante neste momento é apostar no trabalho da prevenção, muita prevenção, muita sensibilização, e o Conselho da Marinha Grande sabe que nós fizemos um trabalho a nível das escolas, quando eu comecei na Proteção Civil, e voltamos um pouco atrás à Proteção Civil, quando eu comecei a trabalhar na Proteção Civil, eu apostei logo nas escolas primárias, fui para as escolas primárias, percorri praticamente as escolas todas a falar da prevenção de incêndios, da prevenção de acidentes, ensinar comportamentos seguros nas escolas. Depois, quando cheguei à quarta classe, eu pensei, calma, vais suspender agora e vais já ao secundário, porque se não fores agora ao 12º ano, já não os apanhas mais. Então fomos para as escolas, para a Calazans Duarte, para a Nery Capucho e para a Guilherme Stephens, para a Nery Capucho e para a Penal do Rei. E fizemos ações de sensibilização nos 12º anos. Fizemos uma semana de acidentes rodoviários na escola de Calazans Duarte, que foi memorável. Um exemplo que foi depois replicado em muitas escolas, porque na altura o Governador Civil foi convidado, foi presença assídua ali, e replicou aquilo para os outros concelhos do distrito. E nós fizemos um trabalho notável de sensibilização e prevenção. E deixámos o alerta bem com a mensagem, porque quando nós falávamos com o miúdo na escola e o conseguíamos sensibilizar, nós estávamos a replicar isto na família e nos amigos, no pai, na mãe, na avó, no avô, nos tios, e nós tínhamos a população tão sensibilizada que os bombeiros acabavam por ser vítimas de uma série de chamadas para colunas de fumo que estavam a ver e estavam com medo que fosse um incêndio. Mas o objetivo era mesmo esse, era que fôssemos alertados, quanto mais cedo melhor. E nós, da mesma maneira que os bombeiros diziam, andas a fazer um rico serviço, andas, não fazemos outra coisa que atender as chamadas de estarem a queimar a erva lá no quintal. E mais tarde, depois de termos feito aquele trabalho espetacular até 2007, onde tivemos ali uma série, encaminhámos para a Polícia Judiciária uma série de incendiários, não foram tão poucos como isso, os bombeiros da Marinha Grande deixaram de ter incêndios. Porque, de facto, se nós formos ver, um tinha 16, outro tinha 20, outro tinha 15. Por cada época, os bombeiros tinham um monte de saídas para incêndios. Nem todos foram grandes incêndios, mas foram incêndios. E, na altura, aquilo teve uma quebra brutal. Eu tinha estatísticas disso, não sei se devo ter para aqui num disco externo, mas eu tinha o declínio do gráfico, do número de ocorrências, não era das áreas ardidas, as áreas ardidas ainda era o mínimo, mas o importante era mesmo acabar com as ignições. E de facto os bombeiros depois diziam, pois nós na Marinha Grande não temos incêndios, o Arthur Granja é que foi o culpado, prendeu os incendiários todos.
Ainda bem, não é? Pronto.
Vou-lhe contar outra muito rapidamente. Sabe quando a patrulha começou a focar-se no Vale do Ribeiro de São Pedro, Vale Pirilampos até ao canto do Ribeiro, que sabe que no primeiro ano o registro anda à volta dos 180 grelhadores.
Sério?
E nós em 3 anos conseguimos reduzir aquilo para 5 grelhadores. E sabe que a maioria das pessoas, a maioria das pessoas que vinha para ali fazer os piqueniques, fazer os almoços com os grelhados, não eram de cá, vinham do interior. Quando eram identificados, vinham do interior do país, vinham para aqui para a beira-mar, traziam o grelhador e faziam o churrasco. E aos poucos nós fomos conseguindo anular isto, porque a população, nós tivemos situações em que a população parava e mandava apagar. Vocês têm que apagar porque é proibido. Nós, a população da Marinha Grande, estava sensibilizada. Nós tínhamos o trabalho de casa bem feito, os outros fora daqui é que não tinham.
E acha que vale a pena a gente recomeçar esse trabalho novamente nas escolas? Eu acho que era um desafio de deixarmos aqui...
Em todas as áreas. Francisca...
E havia de ser sempre todos os anos, não se havia de parar,
A mudança de mentalidades de uma sociedade civil tem que começar nas escolas.
Sim, sem dúvida.
Nós não conseguimos... Imagina, se formos a uma escola, apanhamos lá 200, 300, 400 alunos. Onde é que nós conseguimos fazer isto na população? Nós fizemos várias ações... de sensibilização a nível dos lugares. Começámos pela Amieira, Trutas, Casal Galego, Picassinos, ainda fizemos em Albergaria também, mas o que aparece ali são 10, 15, 20 pessoas. E na altura o objetivo era apresentar um projeto que nós estávamos a desenvolver, que era as Brigadas de Apoio dos Lugares. Foi uma ação que hoje está implementada a nível nacional, que é as Aldeias Seguras, tem origem no nosso projeto aqui na Marinha Grande. Nós fizemos dois projetos que hoje estão implementados a nível nacional. É o projeto das Aldeias Seguras, começou por ser as Brigadas de Apoio dos Lugares, onde fomos convidados para ir a um seminário fazer a apresentação do projeto, e depois acabou por morrer aqui na Marinha Grande, não vou entrar em pormenores, mas acabou por morrer aqui na Marinha Grande e hoje está implementado a nível nacional, porque efetivamente o projeto era bom.
Os outros usufruem aquilo que nós fazemos e nós próprios não fazemos. É quase isso. Como é que é? Casa de Ferreiro, espeto de pau, pelos vistos.
É quase isso. Mas o projeto hoje está implementado, inclusivamente uma das pessoas que muito tem trabalhado a nível nacional que acabou por fazer aqui um estágio e agora passou-me o nome, peço desculpa, Andreia Rodrigues.
Também a vamos ter aqui, vai fazer parte aqui do nosso evento, sim, também
Uma boa aposta. A Andreia frequentou comigo o curso de Proteção Civil aqui no IPL e depois veio fazer o estágio aqui à Câmara da Marinha Grande. E de facto foi uma aluna exemplar, soube bem aproveitar a oportunidade que teve desde os SIGs que nós tínhamos a funcionar aqui na Marinha Grande até essas medidas todas. De facto, ela levou daqui a informação toda e hoje é uma referência a nível nacional com um projeto dela das aldeias seguras que também vem reforçar um bocado aquilo que está na legislação. E estava-lhe a falar do outro projeto também surgido nas escolas, que eram os clubes da proteção civil. Os clubes da proteção civil, que hoje está implementado a nível nacional nas escolas, também teve origem na Marinha Grande. Dois projetos que eu tive o prazer de desenvolver na altura quando estive a trabalhar comigo no gabinete, a doutora Eunice Marques. A doutora Eunice Marques foi uma ajuda que eu tive enorme no desenvolvimento desses dois projetos.
Ah, ainda bem. Eu estaria aqui o resto do dia consigo a conversar, mas nós temos que, entretanto, terminar. Eu só lhe vou fazer uma pergunta final. É que se pudesse melhorar só uma única coisa amanhã ou hoje, qual é que seria?
Eu acho que qualquer, em termos de segurança e proteção civil, passa sempre pela sensibilização. A sensibilização é fundamental. Eu acho que devia de haver uma disciplina obrigatória nas escolas que falasse da sensibilização. Sabe que na altura, e volto só para terminar, volto ainda à semana de prevenção rodoviária feita na Calazans Duarte. Eu montei aquilo muito bem com uma professora que era a diretora, que já morreu, montámos aquilo muito bem montado. E ela dizia-me assim: Artur, nunca vais conseguir alunos do 12º ano, tu não vais conseguir fazer nada com eles. Eu vou, deixa isso por minha conta. Ela disse-me assim: no auditório tu não vais ter nem meio auditório. E aquilo foi uma semana com publicação de cartazes, com imagens reais dos acidentes e dos resultados dos acidentes, e fizemos uma ação em que eu convidei o Dr. Miguel Coelho, que na altura estava em Leiria, está ainda em Leiria, onde ele veio falar e mostrar imagens dos traumatismos resultantes das quedas de moto e de motorizada e dos acidentes. Francisca, o auditório estava cheio, a escada de acesso ao auditório estava cheia, alunos sentados no chão, muito atentos a tudo aquilo que lhes estava a ser transmitido. O Dr. Miguel mostrou-lhe as imagens ali reais para eles perceberem quais eram as consequências da negligência da parte deles, e ela depois disse: nunca pensei que ias conseguir. Nós conseguimos, não podemos ser nós a desistir. Nós temos que estar junto da população escolar, porque é o melhor investimento que se pode fazer na prevenção. É a sensibilização junto dos alunos, porque eles são o futuro da amanhã. Eles são eles os mensageiros para a família, para os amigos, familiares diretos, familiares indiretos, nos seus convívios. É importante que eles sejam sensibilizados ali, porque depois não é na noite que nós vamos fazer sensibilização, não é na noite que nós vamos dizer: vocês não podem beber, porque já estão a beber. Não, a sensibilização tem que ser feita ali, na escola.
Muitos trabalhos, e sim, muitos aquilo que o Arthur faz, acho que é de louvar, e é sempre pelas escolas que devemos começar, porque são as mudanças de mentalidade. E fica aqui este alerta, realmente.
Oh, Francisca, deixa-me só dizer-lhe e contar-lhe aqui uma situação. Quando se começou a falar da droga mais a sério, numa primeira reunião de pais que eu tive na escola, na Érica Puxo, que era a diretora, a professora Graça Furtuoso, e havia ali algumas situações problemáticas. E ainda tínhamos a antiga Ivima, o Abandono, que era um centro de tráfego e de prostituição e droga ali, que era uma coisa assustadora. E na altura eu preparei um plano com o comandante da polícia, que também já faleceu, na altura era ele que estava aqui à frente da esquadra, e então organizámos e montámos uma ação com a doutora Ana Patrícia Nobre, porque de facto havia necessidade de identificar quem é que estava ali. E deparei-me com algumas situações assustadoras. Eu um dia vinha a sair e a entrar uma miúda com uma mochila, uma miúda linda, Francisco, uma boneca. Aquela miúda era uma boneca, lourinha, muito bonita, bem vestida, era de uma família da sociedade média-alta, da maneira como ela ia vestida, só podia. E então, na primeira ação que eu faço, a minha apresentação começava por apresentar o problema da droga, que durante muitos anos tinha sido um problema de um bairro qualquer lá de Lisboa, mas era muito longe, nós nem queríamos saber muito daquilo. Mas rapidamente saiu daquele bairro e se espalhou pela cidade e se espalhou pelas outras cidades e finalmente também chegou à Marinha Grande. E chegou à Marinha Grande e nós sabemos de algumas referências, mas não temos o levantamento da totalidade, mas sabemos que ela que existe na Marinha Grande. Mas como está cá na Marinha Grande, eu estou aqui no meu cantinho, ainda não me diz respeito. O problema é quando essa situação chegou à nossa rua. E quando chegou à nossa rua, nós começámos a preocupar.
É verdade.
Mais preocupados ficámos quando soubemos que já está na casa de um vizinho ou de um amigo. Aí a nossa preocupação já começou a ser mais atento, já ficámos mais atentos. E até que tivemos o azar dela nos bater à porta. E no dia que ela nos bater à porta é que nós sentimos na pele o que é sustentar aquele vício e como é que o vamos combater. Nessa reunião houve um pai que pediu para falar e perguntou-me assim: mas eu venho aqui para assistir a uma sessão de esclarecimento sobre a droga. E eu perguntei-lhe: não vem assistir, eu até percebo pouco de droga, eu só vos quero é prevenir que vocês têm que estar atentos. Eu tenho muita segurança nos meus filhos, tenho tanta certeza, deve ter tanta certeza como tem o pai de uma miúda que eu vi um dia deste entrar para a Ivima. E ele ficou assim a olhar para mim: sim, o senhor deve ser dos pais que chega de manhã e deixa a filha na escola e depois vai buscá-la ao final do dia, durante o dia não sabe onde é que ela está, não sabe onde é que ela anda. Imagino que eu que lhe estava a falar da sua filha, ele no final vem pedir desculpa. ele no final veio-me pedir desculpa, porque de facto a droga é um problema dos outros quando não nos toca a nós. Mas depois, quando nos toca a nós, e nós vimos a desgraça que tem sido a toxicodependência na Marinha Grande. Fiz um trabalho sobre a prostituição. Ali naquela junta de Guilherme Stephens, à noite, no parque, havia para ali prostituição com força, no Casal de Malta, e um dia disse ao Presidente, olha, vou fazer um trabalho sobre a prostituição. Você é doido ou quê? Você vai-se lá meter, está deserto para arranjar problemas em casa, vão vê-lo lá, ainda vão dizer que você que anda para aí às putas. Ó Francisca, eu não podia ir com o carro da Proteção Civil, porque elas fugiam logo. Eu fiz esse trabalho no meu carro e o trabalho tem resultados espetaculares. E depois, quando eu apresentei, ficaram muito surpreendidos. Apresentei esse trabalho um dia, eu representava o Presidente da Câmara nas reuniões distritais da Comissão de Segurança Rodoviária e na Comissão de Acidentes de Segurança, na Comissão Distrital de Segurança Rodoviária. Havia duas comissões, havia a Comissão da Segurança Rodoviária e havia a Comissão da Segurança. Eu representava o Presidente da Câmara nas duas. E um dia, porque estavam lá as forças todas de segurança, da PSP, da PGNR, do CEF, da Polícia Judiciária, da Segurança Social, estavam as entidades todas do distrito. E eu apresentei esse trabalho, eles ficaram surpreendidos, porque eu consegui falar quase com todas. E para mim também foi uma surpresa, porque quando eu me aproximava das pessoas, elas recebiam porque pensavam que era mais um cliente. E quando eu lhe dizia que estava ali no intuito de as ajudar e perceber como é que as podia ajudar, nenhuma delas era de cá da Marinha Grande. Só no Casal de Malta é que encontrei uma que era da Marinha Grande. Porque as que estavam ali, junto ao parque, nas traseiras do cemitério, junto à escola Guilherme Stephens, e estavam na avenida em direção à polícia, e estavam ainda dentro do Casal de Malta, não eram de cá. E algumas delas trabalhavam de dia e vinham para ali à noite. E organizavam-se e vinham 3, 4, 5, chegavam a vir no mesmo carro e vinham de Torres Vedras, do Bom Barral, de Caldas da Rainha, e vinham para aqui. Eu perguntava-me, mas porquê é que vocês vêm tão longe para aqui
não
e não ficam por lá? E a explicação que elas me deram foi, é muito fácil de falar, mas nós lá somos conhecidas e podíamos ser reconhecidas e ninguém sabe que nós andamos nesta vida.
É verdade.
E foi uma surpresa para toda a gente.
É um grande também que nos chega a todos aqui e, enfim, e tentamos fazer pelo melhor. Artura, eu peço imensa desculpa, eu vou ter que acabar hoje com o podcast, mas olha, estamos cá no dia 13.
Muito obrigado.
E o apelo a toda a nossa audiência, dia 13 de dezembro no auditório da Biblioteca Municipal da Marinha Grande, vamos ter aqui três grandes especialistas aqui nos incêndios. Já tivemos aqui hoje o Artura e vamos ter mais duas pessoas no podcast, que é o Otávio Ferreira e a Andreia Rodrigues. O Artur já me deu imensas perguntas para lhes fazer a eles agora nos próximos podcasts, mas venham assistir porque faz parte também da oitava Conferência Nacional da Páscoa, um evento nacional, e que vamos ter também a entrega dos prémios à Isabel Joné, pronto, também a nível do voluntariado, foi ela que foi a quem vão dar o prémio da Páscoa este ano, e portanto esperamos por todos vós. Artur, foi um prazer imenso e deixo-lhe assim a última palavra aqui para a nossa audiência.
Muito obrigado, espero que apareçam, que encham um auditório, que levem questões, coloquem questões, porque é importante sermos honestos e frontais. Com certeza que haverá coisas que não se podem divulgar, mas dentro daquilo que eu achar que seja razoável divulgar e sem qualquer problema, eu estarei disponível para responder às vossas questões. Compareçam ao convite.
Então, adeus da minha parte, da parte da AMM, obrigada, e até dia 13 de dezembro.
Obrigado, até dia 13. Obrigado.